Nessa semana, a CNM realizou uma série de matérias para falar da importância da mulher negra na política. Acompanhe nosso site www.cnm.org.br na aba Mulheres e Juventude. A Rádio CNM conversa agora com a vice-governadora do Espírito Santo, Jaqueline Moraes, que enfrenta os desafios de ser uma mulher negra na política no Brasil. Vice-governadora, conta pra gente como foi sua trajetória na política sendo uma mulher negra e por que é importante lutar pela representatividade da mulher negra nesse meio.
A representatividade importa porque é a partir dela, da representatividade, de nossa linha partidária também defende a democracia representativa, é que a gente consegue fazer com que as meninas, os jovens, eles olhem para as figuras que estão em evidência e se interessem pela luta, pela causa, pela ocupação do espaço de poder. Então, assim, sem essas referências, a gente não consegue atingir o objetivo de atrair mulheres, mulheres negras, através da juventude. A juventude precisa olhar e encontrar suas referências. Então, assim, eu vejo muita representatividade nesse campo. Eu vejo muita representatividade no campo da inspiração. Ou seja, além de você trabalhar as pautas que são necessárias para o tema, você também trabalha com esse foco de inspirar a essa juventude, as meninas, a estarem nesse espaço de poder.
Como é ser uma mulher negra na política, principalmente num cenário de um estado como o Espírito Santo, que elegeu apenas uma prefeita?
Realmente foi um problema, eu coloquei muito assim, por tudo que nós fizemos, nós desenvolvemos dentro do programa Agenda Mulher, o Mais Mulheres na Política Capixaba, utilizamos uma ferramenta governamental para desenvolver cursos de capacitação, palestras de qualificação, envolvimento das mulheres, para que as mulheres participem de fato e não somente para cumprir uma cota. Então, assim, mas eu percebi que a pandemia foi um dos fatores que atrapalhou um pouco a presença das mulheres, porque por mais que elas trabalham e as mulheres se ocupam muito naquilo que faz, quando você convida para ela participar de um pleito, ela precisa do contato físico, as pessoas precisam ouvir, precisam olhar para que elas possam alcançar um número maior de pessoas. Isso tudo foi por uma tela de computador, foi virtual, as lives, que eram incansáveis lives para empoderar essas mulheres, e a gente percebeu que a pandemia foi um fator que trouxe essa baixa representatividade. Apesar de ter um crescimento no Brasil, aqui no Espírito Santo nós tivemos um leve crescimento pelas vices e pelas vereadoras, mas realmente nós tivemos uma queda. É para que eu me sinta como uma pessoa que representa uma população, primeiro é olhar para a história, desde a redemocratização, mas se você for olhar antes da redemocratização, Brasil colônia, que nós tivemos a primeira mulher, então quase 500 anos depois veio a Jaqueline. Então essa falta de representatividade é muito difícil de você incentivar as mulheres a participarem. Então, com a nossa chegada, nós criamos programas de incentivo para que essas mulheres pudessem participar. Os desafios são grandes, mas a gente trabalha muito com a intersetorialidade, ou seja, a política para as mulheres, ela é intersetorial, ela acontece em todas as partes, e aqui no Espírito Santo a gente desenvolve o programa com intersetorialidade, ou seja, trabalhando desde o esporte, lazer, cultura, educação, saúde, segurança, de uma forma ligada em rede, através do programa Agenda Mulher. Então, assim, chegar como primeira mulher me trouxe o desafio de promover política pública para empoderar outras mulheres.
Quais foram os desafios para ingressar na política e o que a senhora acha de movimentos como esse que fazemos aqui na CNM, que impulsionam lideranças femininas no municipalismo?
Eu entendo que as mulheres estão querendo ocupar mais espaço da política. Eu já consigo vislumbrar isso a partir do momento que elas começaram a entender o que significa cota, que não é cota de mulheres, é cota de gênero, que ela não pode ser usada, que ela não se permite ser usada, que ela começou a tratar, nós estamos tratando, inclusive, dentro do nosso campo partidário, sobre violência política de gênero, violência política partidária, que é onde as mulheres não ocupam espaço de poder dentro das instâncias partidárias, e isso impede que elas tenham o resultado. Muitas vezes elas não sabem dos números que o partido tem de recebimento, são recursos que vêm para formação, e essas mulheres não recebem formação, e essas mulheres não estão organizadas para dizer, cadê o recurso dos 5% das mulheres que veio para cá para a gente fazer formação política? Então, assim, muitas vezes essas mulheres não têm esse conhecimento. armazenamento da informação faz com que ela chegue lá e ela nem sabe exatamente que aquele recurso que entra, ela pode estar fazendo formação política para as mulheres. Então, assim, esse é um tema que a gente tem abordado no campo partidário, que a gente entende que a gente precisa começar no município. O município precisa saber que não adianta fazer uma executiva municipal somente de homens e depois querer ter mulher para ser candidata. Então, a gente está orientando as mulheres nisso. É, tem orientado muito nas palestras, nos workshops, nas lives que a gente faz. Outro ponto com relação à municipalidade eu tenho orientado muitas mulheres a ocupar os espaços de decisão da cidade. Eu fui líder comunitária e eu fui presidente da Associação dos Camelô. Ali que começou meu empoderamento, quando eu comecei a entender, por exemplo, que eu, como líder comunitária, eu tinha direito a requerer 15 minutos na Câmara de Vereador para falar na Tribuna Livre, por exemplo. Uhum. Que muita liderança comunitária não sabe que você pode requerer um direito de ir lá e falar daquilo que está te incomodando. Então, a gente precisa trabalhar muito essa questão na municipalidade, a questão desse empoderamento das mulheres na base, dos conselhos, participação dos conselhos sociais, conselho de saúde, conselho de educação, lideranças comunitárias, e isso vai impulsionando essa mulher a chegar na Câmara. Chegando na Câmara, essa mulher começa também a participar das comissões, ela começa a ampliar o seu leque de conhecimento e vai abordando pautas, que foi o que aconteceu comigo. Comecei a abordar e me incomodar com a presença das mulheres no poder. Então, assim, eu sempre falo que é a indignação que faz você ir mudando a história. Então, você vai se indignando com a sua fala que não é respeitada, com o cerceamento, com o silenciamento, com a invisibilidade. E isso tudo vai tendo que te trazer um incômodo. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, nós temos a MUNES, que é uma associação dos prefeitos, onde também tem uma... E a gente tem a ASCANV, que é a Associação das Câmaras Municipais. Hoje nós empoderamos uma mulher para existir as Câmaras Mulheres. Então nós colocamos uma vereadora de Vila Velha ser a presidente das Câmaras Mulheres. Então ela percorre todas as 10 macro-regiões. Ela não é só vereadora da cidade, ela é vereadora da cidade que está fazendo um trabalho a nível de Estado, empoderando as mulheres através da Associação das Câmaras Municipais. Então ocupar esses espaços, assim como as seccionais da OAB, onde nós percebemos a presença de muitas mulheres. Então, isso a gente tem feito como incentivo, a nossa presença de trabalhar essa municipalidade com as mulheres, ou seja, estar próximo do problema da sociedade, a gente entende. E o nosso governo é muito municipalista, a gente faz descentralização de recursos para os municípios, então tem muito trabalho no município e as mulheres precisam conhecer. O Agenda Mulher veio justamente isso, empoderando essas mulheres com ferramentas que ela pode utilizar. Você sabia que você pode fazer palestra sobre reeducação social com meninos e meninas na escola municipal? Como vereadora, você pode requerer isso para você abrir as escolas e você palestrar com esses jovens. Então, assim, são ferramentas que a gente vai abastecendo, conhecendo, e é muito importante a gente ter essa visibilidade da imprensa séria, como vocês estão fazendo com a gente aí.
Mabília Souza para a Rádio CNN.